Deli Soares.
Uma piscina natural, linda, encantadora.
E ó, aguardem, a Ana vai montar num boi, ó. Ai.
Abriu a porteira.
Quer saber o próximo destino? Então, cola nelas. Toda quarta às 9 da noite, aqui no BRTV Max, seu canal do entretenimento.
Você sabia que apenas 31% da soja brasileira chega nos portos através de uma ferrovia? E o interessante é que as ferrovias, elas emitem 8 vezes menos CO2 do que o transporte rodoviário, que é a base da matriz brasileira. Eu estou dizendo tudo isso porque olha que interessante, eu estou aqui no Parque Nacional de Nairobi, no Quênia. Não sei se você consegue ver ali o fundo, existem algumas girafas. Esse parque aqui, ele é o parque mais...
Terça-feira, 10 de março de 2026, está no ar mais um boletim de fechamento do mercado. Sou Alexander Otto e a partir de agora você confere comigo as informações, as notícias, enfim, os temas que foram destaques nas negociações das principais commodities dessa terça-feira. Veja os destaques de hoje. Arroba do Boi Gordo segue estável em São Paulo, com pecuaristas evitando novas vendas. Recuo do petróleo pressiona açúcar nas bolsas internacionais. Café recua nas bolsas com previsões de melhora da oferta global. USDA, sem surpresas, promove leve pressão nas cotações do milho em Chicago. USDA sem efeito e farelo em alta ajudam soja a encerrar positiva em Chicago. E o mercado do boi gordo está frio para os negócios, com a semana começando com liquidez bastante limitada, segundo a avaliação do CPEA. Em São Paulo, o dia foi de estabilidade para todas as categorias, relato trazido pela Scott Consultoria. A oferta enxuta de bovinos e a resistência dos vendedores em negociar abaixo dos preços de referência tem sustentado as cotações, sobretudo no mercado spot. O boi gordo ou o boi padrão segue cotado em R$ 347 por arroba, a vaca R$ 325, novilha R$ 335 por arroba e o boi china segue a R$ 350. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 6 tiveram alteração nos preços, sendo 5 registrando queda e apenas 1 registrando alta nas cotações. Essa alta aconteceu lá no Pará, como a gente acompanha agora nas nossas cotações do mercado físico. Aí na tela para vocês, Triângulo Mineiro, queda para R$ 330 por arroba. Marabá, no Pará, teve alta, foi a única praça que registrou elevação nos preços, negócios finalizados a R$ 322 por arroba. E no norte do Tocantins, R$ 325, também outra região que registrou queda nos preços. Vamos ver na B3 como foram as negociações. A gente tem aí na tela comportamento negativo, mais uma sessão de queda para as cotações no mercado futuro. Março, R$ 347,80, uma queda de 0,17%. Abril, R$ 343,00, recuando 0,71%. E o maio, R$ 339,50, uma queda de 0,15%. Não são variações muito significativas, mas, enfim, é mais uma sessão negativa aí para os preços no mercado futuro. No Pecuário e Mercado dessa terça-feira, eu conversei com o Gustavo Figueiredo, Gustavo lá da Radar Investimentos. Ele acredita que esse movimento de pressão nos preços está chegando ao fim e que agora a gente vai ver uma arroba buscando estabilização dos preços entre valores de R$ 350 a R$ 355 como referência à Praça de São Paulo. Veja o que ele disse.
O frigorífico, ele fez uma escala um pouquinho melhor aí, ele comprou mais animais entre o 350 e o 360 nesse período, que foram as últimas semanas, e tentaram um recuo maior aí dentro do estado de São Paulo até o 340, né? E isso aí, a partir de quinta-feira passada, a gente já vem analisando as escalas, que elas estavam rodando aí para o dia 16, 17 de março na média, e hoje, nesses preços entre 340 e 345, a gente já consegue afirmar que o volume de animais negociados foi bem abaixo do esperado e as escalas elas não evoluíram de quinta-feira até hoje, Alexander. Então a gente vê que os preços entre 340 e 345 dentro do estado de São Paulo, o volume negociado foi muito abaixo e muito pequeno para que as escalas evoluíssem terminando o mês.
Na sua opinião, então, esse movimento de pressão nos preços está com os dias contados aí, Gustavo?
Alexandre, eu acho que ele estabilizou. Agora, para a gente ter uma alta mais consistente no mercado futuro, a gente precisa ter novas rodadas de alta. Ou seja, aquele frigorífico que recuou para tentar comprar um boi de 340 dentro do estado de São Paulo, Alexandre, ele já começa, a gente já começa a ver aí uma retomada de preço. Então, quem estava de 340 já está mandando uma oferta de 345. Isso aí pode chegar aí na casa novamente aí de R$ 350, Alexandre, que é onde a gente acha que a oferta ela teve um volume maior, entre o 350 e 355.
E os preços do açúcar recuaram nessa terça-feira, caindo, acompanhando a movimentação do petróleo, que chegou a registrar queda de mais de 11% nos preços do petróleo bruto. A queda do petróleo pressiona os preços do etanol, o que reduz o direcionamento das usinas para a produção do biocombustível, pressionando assim os preços do açúcar como consequência. Em relatório, a Headpoint aponta que o cenário para a safra 25-26 continua sendo de excesso de oferta global, mantendo aquele sentimento baixista sobre os preços do adoçante. De acordo com a consultoria, a combinação de forte disponibilidade no Brasil, expectativas de recuperação na produção do hemisfério norte e um fluxo de comércio robusto sustenta esse cenário de bastante oferta. Vamos ver então como fecharam as negociações. Mostro para vocês Nova York para maio, 14,38 centavos de dólar por libra peso, perdendo 21 pontos. Para julho, 14,51 centavos de dólar por libra peso, perda de 17 pontos. E outubro, 14,89, perdendo 13 pontos. A gente tem também a movimentação lá na Bolsa de Londres. Londres fechando com 210 pontos de queda no maio, a 418,40 dólares por tonelada. Agosto, 423,20, uma queda de 450 pontos. E o outubro, 425 dólares por tonelada, recuo de 310 pontos. Vamos agora às informações do mercado do café. O mercado do café encerrou essa terça-feira com desvalorização nas bolsas de Nova York e Londres. Segundo a Price Group, as bolsas registraram alta na semana passada e podem ter atingido aí seu limite. As condições climáticas favoráveis ao cultivo e à colheita continuam no Brasil e também no Vietnã, com expectativas de produções elevadas nesses dois países. Produtores vietnamitas reduziram as vendas após terem comercializado uma quantidade considerável de café. No Brasil, há relatos de boas condições das lavouras e previsão de uma grande safra, enquanto produtores brasileiros interromperam as vendas após a recente queda dos preços. Também tem relatos de chuvas esparsas que devem melhorar as condições dos cafezais aqui no país. No México e em países da América Central, as condições de cultivo também são consideradas boas. Dados divulgados agora à tarde pelo Secafé indicam que o Brasil exportou 2.780.000 sacas de 60 quilos de café em janeiro de 2026, volume 31% menor que as embarcadas no mesmo mês de 2025. A receita cambial somou 1 bilhão 175 milhões de dólares, com queda de quase 12% na mesma base de comparação. Vamos ver então os preços. Preços lá na Bolsa de Nova York para maio, 3 dólares redondinho por libra peso, uma queda de 120 pontos. Maio, 2 dólares e 95 por libra peso, uma queda de 110 pontos. E o julho, 2 dólares e 90 centes por libra peso, uma queda aí de 80 pontos. A gente tem também a movimentação do Robusta lá na Bolsa de Londres, Robusta que encerrou com queda de 79 pontos para março, a 3.551 dólares por tonelada. Maio, 3.692 dólares por tonelada, recuo de 79 pontos também. E o julho, 3.596 dólares por tonelada, uma queda de 72 pontos. Temos ainda as praças comercializadoras. Você acompanha comigo um dia de movimentação, aliás, de estabilidade lá na bolsa, lá na Praça de Guaxupé, Minas Gerais, negócios a R$ 1.944 por saca de 60 quilos. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 1.820, uma queda de 0,55%. E Franca, aqui no interior de São Paulo, recuando 1,48%, com negócios a R$ 2.000 por saca de 60 quilos. Agora o mercado do milho. Os preços do milho encerraram a sessão dessa terça-feira com leve pressão na Bolsa de Chicago. As cotações recuaram entre 1 e 1,5. Os contratos do cereal sentiram impacto leve aí, do boletim do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os novos números divulgados no relatório mensal de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano mantiveram praticamente inalteradas as projeções. Só os estoques finais norte-americanos foram mantidos em 54 milhões de toneladas, enquanto os globais subiram de 288,9 para 292,75 milhões de toneladas, acima da média esperada pelo mercado, que estava em torno aí de 289 milhões de toneladas. A elevação da disponibilidade mundial reforçou a percepção de um cenário de oferta um pouco mais confortável, limitando, portanto, as tentativas de recuperação dos preços do milho na Bolsa de Chicago. O mercado do milho foi influenciado também pela queda acentuada do trigo, que passou por um movimento mais intenso de realização de lucros na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Vamos ver então como encerraram os negócios na Bolsa de Chicago para o milho. Como eu disse, quedas entre 1,5 e até 2 pontos nos contratos um pouquinho mais adiante. Março, fechando a US$ 4,36 por bushel, 1,25 de queda. O maio, 1,5 de queda, US$ 4,52 por bushel. Julho, 2,25 a US$ 4,63 por bushel. São os números de negociações lá na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, os contratos futuros do milho encerraram o pregão também, seguindo essa tendência negativa. O mercado foi pressionado não apenas pelo fraco desempenho lá na Bolsa de Chicago, mas também pelo movimento de desvalorização do dólar frente ao real, que tende a reduzir a competitividade do cereal brasileiro nas exportações. O mercado também segue avançando o plantio da segunda safra de milho no país, com os trabalhos de campo evoluindo em importantes estados produtores, aumenta, portanto, a expectativa em torno do potencial produtivo da nova temporada, o que também contribuiu para uma postura mais cautelosa nas negociações ao longo do dia. Vale lembrar que tem muitas regiões importantes registrando atraso no plantio, mas aquelas que estão evoluindo aí, que já praticamente concluíram seus plantios, têm tido resultados até interessantes em termos de desenvolvimento das lavouras e potencial produtivo em elevação. Vamos ver as cotações na B3. Para março, R$ 71,75, saca de 60 quilos, queda de 0,97%. Para maio, R$ 75,24, uma queda de 0,87%. E o outubro, R$ 71,21, uma queda de 0,06%. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja fecharam a sessão desta terça-feira em Chicago, na bolsa lá de Chicago, invertendo o sinal depois de uma abertura negativa com um movimento de realização de lucros. O mercado encontrou apoio nas altas do farelo de soja, na queda do dólar frente ao real e também segue de olho nas relações China-Estados Unidos, com reuniões que acontecem entre seus chefes de comércio ainda nesse mês de março e de Estado, programada para abril em território chinês. Mais do que isso, os traders também estiveram de olho na chegada desse novo boletim de oferta e demanda do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que trouxe poucas mudanças nesta terça-feira. O departamento manteve estoques finais de soja dos Estados Unidos inalterados, reduziu levemente os estoques globais de soja. Resultado, movimentação de positiva para os preços, mais em função da alta do farelo do que propriamente aí de intervenção relatório do USDA. Para março, 11 dólares e 87 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. Para maio, 12 dólares e 1 cento por bushel, uma alta de 5 pontos e meio. E o julho, 12 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. Mais um teste, portanto, aí do mercado na casa dos 12 dólares por bushel. No Brasil, os preços permaneceram estáveis, preços em real, com o Chicago subindo, mas dólar recuando. Os prêmios ainda seguem bastante pressionados. Quem explica mais sobre essa situação é o diretor-geral do Grupo Labora, o Ginaldo de Souza.
Seu Ginaldo, vamos agora então entender o mercado nacional, justamente pegando esse gancho que o senhor nos traz. Como é que o senhor está vendo o comportamento dos preços no Brasil diante do que estamos vendo de comportamento em Chicago, dos prêmios e do dólar, tendo os três assumindo forte volatilidade, em especial o câmbio Chicago, nos últimos dias em função desse conflito, principalmente fora os seus próprios fundamentos. Mas quando olhamos para essa composição de preços no Brasil, dados os seus componentes, como é que o senhor se sentiu essa movimentação e não só a formação de preços, mas também a efetivação dos negócios?
Olha, os negócios fluíram muito tranquilo, muito calmo, as empresas compradoras não mostraram grande preocupação em comprar, mostraram muito mais preocupação em receber a soja que estava comprada para entrega em fevereiro e entrega em março. Eu diria que ainda está sendo uma correria devido ao atraso, devido ao excesso de chuvas no Mato Grosso e o atraso aqui no Sul, de um modo geral. Então, você teve aí, vamos dizer, essa preocupação. Quanto aos preços, cara, né, preciso levar em consideração que nós estamos enfrentando também um problema que pesou na conta da soja brasileira, que foram os prêmios. Os prêmios hoje, nessa faixa de 30 a 40 negativo para embarque abril, então isso daí diminui bastante. E, por outro lado, o dólar também não ajudou, o dólar não contribuiu, o dólar sofreu influência, trabalhou mais alto, mais volta. Hoje, por exemplo, hoje foi um auê. O dólar foi a 5,24 e logo em seguida estava a 5,13, 5,14. E nesse momento deve estar 5,15, 5,15 e alguma coisa. Então, os preços não foram assim, vamos dizer, enfrentados. Olha, nós tivemos Chicago subindo, o dólar acompanhou, o dólar subiu, trouxe melhor preço para o produtor. Não, Chicago subiu, mas o dólar caiu, o prêmio tirou um pedaço, o dólar tirou outro pedaço e ficou elas por elas. Então, a alta de Chicago, para o produtor brasileiro, não trouxe grandes benefícios, Carla. É isso que eu posso dizer. Soja no Porto aí hoje, por exemplo, 130 para embarque em março e pagamento ainda dentro de março, se for para pagamento em abril, 131, mas esse preço é um preço que vem se mantendo basicamente aí já há um bom tempo, e as variações e as oscilações do preço interno ficaram a mercê prêmio, dólar e, evidentemente, Chicago. Mas a alta de Chicago não contribuiu para uma alta, vamos dizer, real do produto interno brasileiro, no caso da soja. É isso que eu posso te dizer, Carla.
Muito bem, agora o mercado financeiro, você vê aí na tela o comportamento do dólar. O dólar inverteu o sinal positivo visto pela manhã e fechou a sessão dessa terça-feira em queda. Queda de 0,15% a R$ 5,16. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,13. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou com um avanço de 1,4% aos 183.447 pontos. A escalada das tensões no Oriente Médio continuou na mira dos investidores. Apesar de o presidente americano Donald Trump ter afirmado na véspera que a guerra estava praticamente terminada, Teerã foi novamente bombardeada pelos Estados Unidos e também por Israel nessa terça-feira, com ataques descritos aí como os mais intensos da guerra até agora. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que vai bloquear os embarques de petróleo do Golfo Pérsico e não a não ser que os ataques cessem, é a condição imposta pelo Irã. As falas de Trump de que a guerra pode terminar em breve trouxeram alívio para os preços do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent, referência global, teve uma queda aí de pouco mais de 8% nos contratos para entrega em abril, fechando aí a 90 dólares, um pouquinho acima dos 90 dólares. Já o WTI dos Estados Unidos recuaram também em torno de 8%, um pouco mais de 8%, cotado aí a 86 dólares e 54 por barril nos contratos para março. Lembrando que as cotações do WTI, do Brent, chegaram a alcançar patamares acima dos 100 dólares, 120 no pior momento de elevação dos preços. Muito bem. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações para você aqui na TV Notícias Agrícolas, mas amanhã a gente volta com todos os detalhes do mercado, as variações dos preços e, claro, todas as notícias que influenciaram as cotações das principais commodities agrícolas. Um grande abraço e até amanhã!
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max.